Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de céu encoberto, 5 graus em Paris, em destaque nesta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. A França celebra 10 anos do atentado terrorista contra a redação do jornal satírico Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos em 2015. Uma pesquisa publicada hoje revela que 76% dos franceses defendem a liberdade de expressão como um direito fundamental no país. A tempestade acompanhada de nevasca nas regiões centro e leste dos Estados Unidos já deixou 5 mortos e o mau tempo continuará nos próximos dias. O aeroporto internacional de Damasco reabre para voos comerciais algumas semanas após a queda do ex-ditador Bashar al-Assad. Essas e outras notícias a seguir. 76% dos franceses consideram a liberdade de expressão como um direito fundamental, incluindo a liberdade de desenhar caricaturas relacionadas com todas as religiões, segundo uma pesquisa IFOP realizada para a Fundação Jean Jaurès e publicada neste 7 de janeiro, data em que a França recorda os 10 anos do atentado terrorista contra o jornal satírico Charlie Hebdo. Cerimônias com o presidente Emmanuel Macron e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, acontecem nesta manhã em homenagem aos 8 integrantes da redação de Charlie e mais 4 pessoas assassinadas na sede do jornal e arredores pelos irmãos Kouachi, jihadistas franceses que tinham sido doutrinados pelo braço iemenita da Al-Qaeda. 10 anos depois, o jornal satírico chegou às bancas com uma edição especial de 32 páginas. Na capa, um homem aparece sentado em cima de um fuzil sob a manchete "Indestrutível". Vamos ouvir mais informações com Elcio Ramalho.
O massacre na redação de Charlie Hebdo era só o início do pesadelo. Nos 2 dias seguintes, outro jihadista, Amedi Coulibaly, cúmplice dos irmãos Kouachi, matou uma policial municipal e mais 4 pessoas num supermercado judaico numa cidade ao leste da capital francesa. A mesma pesquisa IFOP, publicada hoje, aponta que 62% dos franceses defendem o direito à blasfêmia, incluindo desenhos que façam brincadeiras ou mexam com dogmas de todas as religiões. No caso de Charlie, foi uma caricatura do profeta Maomé que atiçou a ira dos jihadistas. Segundo o ministro do interior, Bruno Retailleau, a ameaça terrorista continua elevada na França, principalmente depois dos atentados recentes na Alemanha e em Nova Orleans. Ele ordenou às direções da polícia em todo o país o reforço da segurança nos grandes eventos públicos de 2025. Em entrevista ao jornal Le Parisien, o ministro afirma temer novos ataques neste ano devido à libertação prevista de cerca de 60 jihadistas de prisões francesas.
Em 10 anos de terrorismo e ameaças a jornalistas, muitos países adotaram medidas preventivas, mas ainda não é hora de baixar a guarda. Ouçam a análise de Guilherme Canella, diretor da Seção para a Liberdade de Expressão e Segurança de Jornalistas da Unesco.
Temos muito mais ferramentas de proteção, mas também os atores que desejam atacar a liberdade de imprensa se diversificaram muito nos tipos de ataque. 10 anos depois, vivemos um momento muito delicado e com altos e baixos aí nessa proteção da liberdade de imprensa. Esse tipo de aniversário, como é esse de 10 anos, eles têm que ser sempre uma reflexão, sobretudo do ponto de vista de soluções, como podemos intensificar essa proteção e o que é necessário fazer para diminuir a violência ou as violências, que são violências de distintos tipos contra vocês, profissionais da imprensa. Nós temos insistido muito que é preciso adotar o que nós chamamos de uma perspectiva holística, que nós chamamos da perspectiva dos 3 P's. É preciso investir muito em prevenção. É preciso investir na proteção, mas só proteção sem prevenção não resolve. E há um terceiro P que é fundamental, que é a procuração de justiça, ou seja, a luta contra a impunidade.
Guilherme Canella foi entrevistado por Adriana Brandão. O vórtice ártico, como está sendo chamada a tempestade que provocou a maior nevasca da década no centro e no leste dos Estados Unidos, já deixou 5 mortos, mais de 50 milhões de pessoas foram afetadas, 2.300 voos cancelados e 200 mil habitantes ainda permaneciam sem eletricidade durante a madrugada, principalmente nos estados de Delaware, Maryland, Virgínia e no Distrito de Colômbia. A correspondente Luciana Rosa tem informações sobre a previsão do tempo nos próximos dias.
O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso válido para esta terça e quarta-feira, abrangendo os condados de Franklin, St. Lawrence e Clinton, no estado de Nova York. É esperado um acúmulo de neve entre 8 e 20 centímetros, com rajadas de vento de até 56 km por hora. O pico da nevasca deve ocorrer entre as 4 da manhã e as 4 horas da tarde desta terça-feira, com uma queda de neve de até 0,5 polegadas por hora. As condições adversas podem dificultar viagens e causar baixa visibilidade, alertou o Serviço Meteorológico. As temperaturas em grande parte do sudeste dos Estados Unidos devem permanecer entre 7 e 14 graus Celsius, abaixo da média, com a costa leste, região que inclui Nova York e Washington DC, sendo atingida por temperaturas de até menos 17 graus Celsius.
O Aeroporto Internacional de Damasco, na Síria, voltou a operar para voos comerciais nesta terça-feira, depois de passar vários dias fechado após a queda do ditador Bashar al-Assad, em 8 de dezembro. Um primeiro voo da Syrian Airlines decolou em direção aos Emirados Árabes Unidos e, à tarde, um voo da Qatar Airways deve aterrissar na capital síria. As Forças Armadas do Irã iniciaram exercícios militares para proteger a central de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país, temendo ataques dos Estados Unidos ou de Israel contra o programa nuclear iraniano. E a Coreia do Norte afirma ter testado com sucesso um novo míssil hipersônico destinado, segundo o líder norte-coreano Kim Jong-un, a dissuadir todos os rivais do país na região do Pacífico. O teste aconteceu nesta segunda-feira.